Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Olha, se bobear, ainda encosta. A gente tem mais uns 2-3 votos ainda de pessoas que não
votaram. Descalpo, cara, a trama, a velocidade, o ritmo que ele dá, as mortes que acontecem, a construção de personagem, a relação entre eles. Nossa Senhora. Olha, o Luciano falando que viajava 100 km para comprar Preacher na loja do Lao Tzu. Nossa, não conheço esse Lao Tzu, mas que história bacana.
E o Rogério
Coelho com o Scalpa até onde der. Tamo junto, Rogério. Tamo junto. E, o desenho é lindo e a trama é linda, cara. Sabe que eu não vi esse Cry Macho ainda? Filme novo do Clint Eastwood.
Não vi também, cara.
Eu tenho que ver. Agora que você falou, você não tem que ver para comparar.
Fechamos lá?
Vamos fechar. Preacher venceu por 57.
Bom, agora como você quer fazer, Liber? Você quer fazer no sorteio ou nas chaves?
Vamos no sorteio, cara. Vamos no sorteio.
Então, peraí.
Sorteio aí de novo. Porque agora vão sair... Vamos ver quem é que enfrenta quem aí. Vamos ver como é que vai.
Então, diga o número de 1 a 4.
1.
Tá. Agora outro.
4.
Tá. Tá bom. E não mudou em nada.
Não?
Não. Então ficou. Mas foi no sorteio.
Sim.
Então as chaves agora são. Homem-Animal, não, desculpa, Hellblazer versus Monstro do Pântano. Criador e criatura.
Cara, esse daí eu vou votar com o coração. Foda-se Monstro do Pântano, cara. Eu vou de João Constantini na lata. Vai ganhar o Monstro do Pântano, mas eu vou de Joãozinho Constantini.
Cara,
vou botar com o meu coraçãozinho.
Eu também vou de Constantine pelo coração, por pelo causa coração, do gibi, cara. Do... Cara, o Monstro do Pântano muitas... é melhor? É, mas o John Constantine foi o primeiro gibi da Vertigo que eu peguei na vida.
Cara, a historinha, cara, é foda. É isso aí, Hellblazer, cara. John Constantine explorando as ruas de Londres, explorando as vielas mais escuras, fumando feito uma chaminé. João, nunca vou te abandonar. Tamo junto, João. Se der Hellblazer, é zebra. E eu vou fazer, eu vou colaborar para dar Hellblazer. Vamos ver aqui.
Eu também.
Ih, Monstro do Pântano, feio.
Nossa, é verdade. Mas tudo bem, o que vale.
Você sabe o que vai acontecer, né, cara?
É, vai ter uma final. Monstro do Pântano.
É. Homem Animal vai ser a final. Vou, ele é monstro, sou do pântano. Um amigo tem uma das HQs dele. Olha que legal, bem antigas. Tem um que trabalho massa. Recente com o escritor de São Paulo, que maneiro.
É, então é isso, né? Deu o Monstro do Pântano, não dá mais pra virar.
Cara, o Sartre colocou o ali, ó.
Bueno.
É, vamos ser, mas o Sartre colocou uma ali que eu achei boa, cara. Se você sairia para tomar uma com o João, eu sairia. Mas é, você corre um risco de vida. Se você é amigo do Constantine, é fator de risco.
É.
Se você tá arriscado de morrer. E o Monstro do Pântano é foda, porque ele não ia beber cerveja. E ele ia ficar falando daquele jeito dele.
Calma.
Cheio de reticências.
E com muito texto. Muito. Aí
ele ia falar.
Muito texto.
Abi. Deixa eu fechar aqui. Monstro do Pântano, 73%. Eu não pensei que fosse ser tão feio assim.
É, eu também não. Agora, então, Homem-Animal versus Preacher. É óbvio que eu vou no Homem Animal, porque...
Eu vou no Homem Animal também, porque sim. Quem que eu gosto mais? Quem que é o melhor quadrinho? Se for pra pensar, a gente tá falando da série toda, né? O Preacher, ele é uma obra autoral mais coesa do que o Homem Animal, porque o Homem Animal teve vários autores. Mas se a gente considera aquele trabalho, aquele run do
Grant Morrison lá no começo... Que acaba...
Nossa, eu vou de Homem Animal frouxo, vamos ver quem, vamos ver o que a comunidade, e aí comunidade, o que vocês acham, o que vai ser, pense bem antes de votar.
Eu acho que é Homem Animal fácil.
Eu não sei se é fácil não, velho. Eu vou de Homem Animal porque o Preacher, ele é um fenômeno cultural também, cara. O Homem Animal acha um bom quadrinho, mas o Preacher assim...
Ó, tá pau a pau, hein.
Aí, ó.
Pau a pau.
Homem Animal, é a parte do. Se a gente for pensar nessa coisa autoral, na verdade pega só o do Morrison, que também mantém o mesmo desenhista, né?
Aham.
Uh-huh. E daí, tipo, daí dá pra comparar, só que daí o Morrison tem menos edições do que o Preacher. Né? Prefiro morrer bebendo com o João do que de tédio com o Monstro do Pântano. Mas provavelmente você não ia morrer bebendo com o João, você provavelmente ia morrer de outra maneira. Mas o John é um bom amigo, cara. Eu acho. Bom amigo, não sei, talvez seja exagero, mas ele é um bom. Um sujeito interessante. Fase do Delano não fica atrás. É. Não sei se vai ser, cara. Não sei se o. Deixa eu ver como é que tá aqui.
Não,
tá. Homem Animal com 64%.
Ainda tem mais uns 5, 6 votos aí. Das pessoas que estão na live.
Olha só, o Beto Magno tá me cumprimentando. Lá pra trás ele falou que sobre o Delano, ele não degringola. O Delano perde a mão em Newcastle e Máquina do Medo. Né? Depois disso é só filé. Então vou ver. Homem de Família é melhor que toda a fase do Ennis. Pô, esse aqui... Você sabe que eu ainda não li o Homem de Família, cara? Eu tenho que ler.
Cara, eu tenho esse aqui... Eu não li, cara. Mas assim, é que o Garth Ennis, ele pega tanto no meu coração que eu não consigo opinar de uma forma crítica. É só emocional mesmo.
É, o Garth Ennis, ele faz ele faz história de brodagem, né, cara? Ele é o mestre na história da brodagem, assim, cara.
Sim.
Eu acho que ele é o cara, né, tem um envolvimento ali. Sartre, Evangelho do Coyote contra Evangelho do Assassino. Eu vou de Coyote. Coyote pra sempre.
Acabou. Acho que acabou. O Homem Animal levou, hein? 30 votos.
Oh, mas não foi. É, foi uma. Foi digno. Foi digno. Vou encerrar aqui então, tá, pessoal?
E aí, chegamos na grande final. Monstro do Pântano.
A gente podia ter visto isso lá atrás, né? Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu só montar ali. Monstro do Pântano versus Homem Animal. Escama, o que você acha sobre isso?
Homem Animal desde criancinha.
Cara, o Monstro do Pântano é muito massa. É maravilhoso, é sensacional. Mas eu vou votar no Grant Morrison do Homem Animal. Só pra irritar o barbudo.
Assim, cara, eu acho o Alan Moore muito melhor do que
o Monstro do Pântano. E o Monstro do Pântano, eu acho que ele é bem melhor, né? Que a série, considerando todos os outros autores envolvidos, né? Acho que o Monstro do Pântano teve muito melhores momentos que o Homem Animal.
Ah, mas, cara, o Homem Animal é tão redondinho, cara.
Só que quando a gente pensa em Homem Animal, a gente tá pensando na fase do Grant Morrison, ela é maravilhosa. Quando a gente pensa em Monstro do Pântano.
A gente tá
pensando. Gótico americano é bom? É bom.
Vou dar Homem colocou Animal. Lá, Lili.
Aqui.
Colocou. Homem Animal também.
Ó, vamos lá.
Tem Homem Animal.
Olha só, cara. Só nós votamos no Homem Animal, cara.
Acho que sim.
Todo que mundo votou isso. No Monstro do Pântano. 80% Monstro do Pântano. E o pior é que faz muito sentido, cara. Faz muito sentido, porque o Monstro do Pântano é o. cara, ele é a razão de existir, né, da Vertigo. Se você para pra pensar, foi o trabalho
claro.
Do Moore, lançou o Pântano, sem comentários, assim. Ó, o Tony Lefort, eu concordo. Eu acho o Homem-Animal mais legal que o Monstro. Eu gosto mais das histórias do Dudu. Mas o Monstro do Pântano é foda, cara.
É, foda. E tá levando, sim.
Levou, não, já levou. 80%, 71%.
É, ainda tem 6 ou 7 votos.
Não, mas não vira, não. 72% o pessoal votou ali. É o Monstro do Pântano, cara. Mas faz sentido, né? Faz sentido chegar nesse final do desafio Vértigo, as revistas mensais, ser o Monstro do Pântano, né, cara? Porque é o cara, é. Né, bicho. Querendo ou não, é o cara. Mas eu sou mais Homem-Animal. Ó, o Rogério Coelho votou no Homem-Animal. Só as pessoas legais votaram no Homem-Animal. Ó, o Rogério Coelho, o Tony. Brincadeira, pessoal. Vocês votaram no melhor, meu. O pior que é, né, cara? Chegou na live votando... Ih, Ramon, só chegou no final, cara.
É.
Mas também, acho que se tivesse nesse começo não ia ser muito diferente. Porque, cara, na real, né, cara? É Monstro do Pântano, né, cara?
A gente
tá brincando aqui, mas é o Monstro do Pântano, né, cara?
Levou, né? Levou. Já deu 30 votos lá.
História, cara, fundamental, né, cara? Se não fosse o Alan Moore, o Monstro do Pântano, não tinham ido lá pra Inglaterra, pra ilha lá, buscar lá os outros caras, não teria selo Vértigo, né?
Faz sentido, né? Faz sentido que seja.
Faz sentido
o Monstro total, Animal, cara. O nosso, né? Vencedor da noite.
Né? Ó, aí o Renato tá falando, ainda estou triste com a saída de Sandman, mas o Monstro merece também. É, o Sandman eu acho que são, se a gente fosse falar os títulos da Vértigo, é, esses todos que a gente tava falando aqui, acho que foram os que marcaram, assim, né? É, gerações, assim. Acho que tem muita gente que pirou o cabeção com Invisíveis, teve muita gente que pirou o cabeção com Preacher, né? Sem balas por muito tempo, foi, cara, foi bem legal acompanhar aquela história de Sem Balas, assim. ZDM era muito massa, Y fantástico, mas, né?
Morrison saiu da live, ficou bravo.
Morrison perder. Saiu da live.
E não, vai Morrison, escrever um volta. Textão no Twitter agora.
Cara, hoje eu tava lendo assim aquele Super Deuses do Morrison lá, só para ver
Por
sobre
que
o Asilo
Arkham. Faz Arca, isso cara? Com você mesmo, cara.
Cara, porque eu tô fazendo um texto sobre o Asilo Arkham, né, cara? Eu tô fazendo o Kitnet vai ser sobre o Asilo Arkham, daí eu fui pegar. E ele fala uns troços, assim, o Morrison... Cara, o Morrison é... Não dá pra defender ele, puta que pariu.
Não dá pra defender ele, cara.
Se quer defender ele, o cara vai lá e solta um... Puta, solta uma freada na bicicleta. Puta que droga. Chance de termos um dia um Monstro do Pântano decente no
cinema... A série da HBO Max é bem decente, cara.
Decente, a série da
HBO não é maravilhosa, é não é a não, melhor ela, coisa do mundo, mas eu assisti com a Ingrid, cara, ela curtiu. É uma mulher que não lê quadrinhos e tal. O problema da série do... Isso. O problema é a Abby. A Abby tá ruim. A personagem da Abby tá ruim. O resto vai, cara.
Não, é o terror tá ali e tal. E eu vou discordar de você, eu acho a Abby legal também, cara, na série. Acho que ela,
você gostou, cara?
Aí que tá, eles mudam tudo, né? Pra começar, a Abby, ela é outra coisa.
Então.
É outra personagem. Mas eu gostei, cara, eu achei legal. Acho que ela o que eu acho difícil de engolir é a paixão dos dois. Aquilo eu acho muito difícil de engolir, mas daí não é culpa dela. Não é culpa dela.
Mas assim, tipo, ela é uma menina. Ela é uma menina de 20 e poucos anos, no pau da goiaba 30, que tem toda a sabedoria do universo e toda a autonomia do universo. Pô, é difícil de engolir, cara. Era mais fácil pra engolir do jeito que o Alan Moore fez, do jeito que vinham fazendo. Né? É uma mulher normal, enfim.
É, mas esse que é o ponto, né, cara? O problema é a questão do que é uma mulher normal, né, cara? Porque a coisa do... Esse lance do... Eles dão pra ela um protagonista... É que aí que tá, né, cara? É complicadinho, assim. Eu acho ok ela ser um prodígio. Ela tá lá, ser chamada de volta pra cidade. As histórias que ela tem eu acho bacana. Não acho né?
Cara, mas é que eu acho que é uma personagem muito forçada, cara. Eu acho que eles forçaram a mão com ela. Tem uma paixão que não funciona. Ela é demais de fodona. Nenhum ser humano podia ser aquilo. Ou fizesse uma Abby mais velha. Uma mulher de seus 40 anos. E eu acho que se a Abby fosse uma mulher perto dos 40 anos, cara, funcionaria. A mesma personagem funcionaria se ela tivesse... Porque não dá pra você engolir que uma menina daquelas é a fodona da cidade, politicamente, a fodona que vai mexer em tudo. É difícil, cara. É difícil pra engolir.
Eu discordo de você, cara. Eu vou discordar só. Dá pra engolir perfeitamente.
É, mas assim, foi a única coisa que... Engolir,
cara, é aceitável. Pra mim, aquilo é normal. Se fosse... Né, eu não vejo, cara, problemas.
Mas daí, assim, ó, eu não consigo engolir um personagem, seja homem, mulher, qualquer coisa, que seja muito novo e seja tão fodão.
Tipo Mozart.
Tá, mas ele é um cara, né? E também não era tão fodão na época dele, né? Virou depois. Só depois que ele foi reconhecido, quando ele tava na época, ele era o cara que pedia emprego, era o cara que acabou na miséria porque não tinha grana.
Sim. Mas compôs um monte de coisa e era fodão.
Sim, sim. Mas são bem poucos que fazem isso, né? Bem poucos.
Cara, eu não sei se a gente for... A gente podia até fazer uma lista, mas é que é aí que tá, né? Eu acho que tá no teu direito você falar isso daí, cara. Mas eu discordo. Eu acho que você tá errado.
Tá bom. Eu acho que mas de qualquer errado. Forma, acho que a gente concorda que a série é bem legal.
A série é muito maneira. A Abby não tem o cabelo legal, branco.
Não tem o cabelo branco.
Né?
Aqui a Poliana, desse... o que é uma mulher normal? Nem é mulher, Poliana, é um ser humano normal que não tem todo aquele poder político, intelectual, blá, 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 perto dos 20 anos. Eu acho que tinha que ser uma personagem, uma mulher mais velha, só por isso, né? Nada que o protagonismo dela... Aliás, a xerife, que é a mulher do... What a Feeling, como é que é? Do Flashdance, tá? Puta, sensacional, sim, cara. Sensacional.
Sim.
O monstro do pântano, eu acho que tá muito sensacional, que ele é um perdido, não sabe o que diabos tá acontecendo. Eu acho isso bem legal, que tem a ver com a parada. A relação do filho da xerife com o pai dele também, achei meio forçado. Forçado. Mas tudo bem, mas eu acho que foi é uma boa série, cara. Ela não é exatamente uma adolescente. Ela tem 29.
Ela é uma pesquisadora da saúde, ela cuida de situações extremas de pandemia, de doença de contágio. Ela começa a série ela fazendo um trabalho na África, tá lá com uma equipe, daí ela volta. Não, né? Ela não é essa coisa de novinha, cara. Ela é uma mulher feita, assim, ela tem, sei lá, os seus 30 anos, tem uma carreira, e daí ela volta pra cidade lá dela, lá nos pântanos, porque tá tendo uma doença muito esquisita. Daí ela fica sabendo disso, mexe os pauzinhos e ela vai pra lá, porque é a cidade natal dela. Daí a gente fica sabendo porque ela saiu de lá.
Isso é legal.
Toda a argumentação tá em torno dela. Ela é a protagonista da série, tudo gira em torno dela. Quando aparece o Alec Holland, é muito divertido, porque ele vai virar o monstro e tal. Mas ele é tipo assim, aquele, sabe aquele coadjuvante bobo, assim, aquele coadjuvante alívio cômico, aquele coadjuvante esquisito, excêntrico. Ele não é ele no primeiro plano. Isso eu achei muito bacana. Eu acho que ela convive bem, a história dela com a amiga dela, desaparecida, é muito boa. Né?
O Jason Woodrow mandou muito bem, cara. Uhum. O homem florônico, que no o final ator, ele virou
lá e tal.
Mandou muito bem também. Cara, achei uma série animal, cara. Vale muito a pena.
Não, e o terror dela é bacana, porque os caras conseguiram criar um clima. Aquela coisa do Monstro do Pântano, seu e se pós, a caracterização do Monstro do Pântano é muito boa. Porque funcionou muito bem. Tipo,
funcionou.
Tu tem uma noção do poder que o bicho tem, assim. Tipo, aquela coisa, o se pós, o modo como a... E ele ainda tava... Pena que cancelaram a série, porque ela foi uma série tumultuada, né?
E cancelaram o primeiro episódio. Eu fui ler depois, sim, cancelaram no primeiro episódio.
Era pra ter tido, sei lá, 12 episódios, ela teve só 10, só 8, um negócio assim.
Deram uma apressada e tal, mas mesmo assim não ficou ruim, cara. Pô, o episódio da lição de anatomia é sensacional, cara.
Então, eu parei no sexto, tenho que terminar de assistir. Eu não terminei não, bem.
É igual, ao quadrinho, nem precisa assistir.
Ah, não. Isso eu quero.
É igual.
Não é que nem cara, a série do John Constantine. A série do John Constantine é de chorar de ruim, cara. O John Constantine fica o tempo todo com cigarro e ele nunca acende, velho. Na série aparece seringa, aparece o pessoal cheirando coca e não aparece ele fumando. Porque a emissora disse que não era bom mostrar um personagem fumando, cara. Pelo amor de Deus, cara. Sim. Tem o Homem Florônico, mas não é o Homem Florônico. O Homem Florônico, tipo, é aquela série do Gotham, né? Com os vilões do Batman antes de ser o vilão do Batman.
Será, Liber? Você não terminou a série?
É, tem que ver isso daí. Ah, vou ter que ver lá, então. É, não terminei a série.
E vou te dizer que o jeito que eles fizeram o Homem Florônico, não o Jason Woodrow...
Ah, então cara... tem o Homem Florônico. Então esquece, tem o Homem Florônico, sim.
O Homem Florônico é a segunda temporada, cara.
Que não vai ter.
Que não vai ter.
Ah! Dá uma
dó, cara.
Cara, dá uma dó Florônico... tá muito caprichado.
Nossa! O cara tem tá motivação. O cara, ele quer salvar a esposa. Cara... ficou muito bom.
É o Sr. Freeze, né? Preciso salvar a Dora. Dora está congelada. Preciso.
É, mas o jeito que é conduzido ficou bom, cara.
Ai, que maneiro. Não, vale a pena. Vou retomar hoje. A gente tinha parado aí, que eu assisto com a Roda, aí ela sai um tempo aqui, volta para dar uma força lá para a mãe dela. Quando ela volta, daí a gente tem que rever todas as coisas, assim, cara.
Claro.
Que a gente viu ontem, que eu fiquei pilhado, cara. Eu vi duas vezes o filme do Shang-Chi. Esse daí, cara, eu não achei que fosse ser tão maneiro. As mas lutas são do caramba. Estreou ontem? Estreou, acho que sexta-feira passada, na Disney Plus.
Mas eu fui ver a Viúva Negra e não tinha o Shang-Chi, ou não prestei atenção também.
É, tá lá. A Lenda dos Dez Anéis. E daí o mais legal é isso, cara. Os Dez Anéis... o Mandarim, o Fu Manchu, que são personagens problemáticos pro mercado de hoje, né? Porque é tudo estereotipado, sim, e tal. Sim. Os caras deram uma repaginada. Cara, na própria história do Shang-Chi, que, cara, de boa, Shang-Chi era muito chato, né, cara? Era o cara que lutava
artes marciais,
era o Bruce Lee, era aquela história de... Cara,
eu comprei todos daquele... Como é que é o nome?
Dogmente, né? O cara fazendo...
Aquela da Marvel que era da Panini, que... Porra, não consigo enxergar, meu óculos tá uma bosta. Aquele que é a folha, tipo papel jornal, que você tem os Hulk lá.
Sim, sim.
Eu comprei todos clássicos. Do... Isso, eu comprei todos.
Do Shang-Chi, né? Que é tudo espionagem, né? É tudo espionagem. Cara, o que
lá pela metade fica ruim.
É, o que os caras fizeram com o Shang-Chi nesse filme, bicho... É um redesign do personagem, é outra coisa. É outro, aquele conflito que ele tinha com o pai, tá lá. Eles trazem os anéis do Mandarim, só que o jeito que eles trazem os anéis do Mandarim é brilhante, cara. Assim, não vou te dar mais spoiler. E o Shang-Chi, ele vira outra coisa, cara. Vira quase o Tigre e o Dragão. Inclusive, tem a atriz do filme O Tigre e o Dragão dentro do filme lá, fazendo uma parte, assim. Todo o elenco é oriental. Nossa, velho, eu achei alucinante, cara. Nossa.
Que massa. Bom, acho que chega, é, né, Liber?
Chega por hoje, senhoras e senhores.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a vocês. Seus
votos. O Alan Moore mandou lembranças, falou que agradece o prêmio, que a gente vai mandar para ele semana que vem.
Ele vai adorar. O Morrison
vai nos cancelar.
É, o Alan Moore vai adorar receber um prêmio por um trabalho que ele fez para DC Comics.
Né? Isso. Ele,
com certeza, vai ficar muito feliz de ser lembrado disso.
Exatamente. E o Grant Morrison nos cancelou porque ele não gosta de perder. E falou não, ele é melhor do que nós dois.
Ele não gosta de ser esquecido. Desde que falem dele, tá tudo bem.
Ah, é verdade.
E a gente sempre fala falando dele. Ele sabe cativar. Ele nunca ganhou um Eisner. Sabia disso? Grant Morrison não tem nenhum... Ele tem uma série de indicações e nunca ganhou nada.
Que tipo o... A Patrulha do Destino, que ele mesmo fez.
Né? Que droga. Valeu então, galera. Obrigado aí pela presença, obrigado pela atenção. E vamos nos falando.
Então, beleza. Mais. Tchau, galera.
Tchau, tchau. Valeu.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.